Vamos então iniciar a nossa reunião. Vai, como sabem, teremos agora aqui um conjunto de audições. Pedi a todos atenção só durante 10 segundos antes de chamarmos as pessoas, os nossos convidados. Como sabem, este requerimento foi feito pelo PCP, iniciará o PCP e depois o PSD, Partido Socialista e por aí fora é o modelo que está definido. Todos conhecem a grelha de tempos e, portanto, há uma intervenção inicial por cada entidade convidada e depois 3 minutos a cada parlamentar, de seguida, digamos assim, e uma resposta final de cada entidade. Será assim durante as 3 audições. Está bem? Se não houver nenhuma dúvida, chamaremos então os nossos convidados. Bem, em nome da Comissão de Economia, queria agradecer a vossa presença nesta nossa reunião, uma audição, como sabem, a requerimento do Partido Comunista Português, requerimento para audição em comissão sob a atual sessão da TAP, é assim que está definido este pedido de audição. Temos cá connosco hoje, como já há um bocado referenciei à Comissão, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e da Aviação Civil, Ricardo Pena Roias, Alexandre Roseno, penso que está correto, é o que está aqui referenciado, Sindicatos Pilotos da Aviação Civil, Comandante Tiago Faria Lopes e Comandante Miguel Teodoro, e a Comissão de Trabalhadores da TAP, Cristina Isabel Mendes Lopes Pinto Carrilho e Virgílio António Seixas da Costa. É assim, portanto está tudo em conformidade. Nos termos do que está definido, haverá aqui uma primeira intervenção da vossa parte, cada uma das entidades, são 3 neste caso concreto, terá 4 minutos para a intervenção inicial e depois cada grupo parlamentar fará 3 minutos cada um de seguida e uma resposta depois final de cada uma das vossas entidades, digamos assim. Penso que não haverá dúvidas sobre esta matéria. Eu daria então a palavra talvez ao Sindicato Nacional Pessoal de Voo e da Aviação Civil, para começar por aquele lado, ou então como quiserem, claro, pode ser um critério diferente, mas... Então, só por favor, têm 4 minutos. 4 minutos.
início.
Boa tarde. Agradecer, antes de mais nada, essa oportunidade que nós temos, como representantes dos trabalhadores, poder falar um pouco sobre a TAP. Agradecer também ao Partido Comunista pelo facto de ter feito essa petição para nós estarmos aqui presentes e podermos falar sobre a companhia de bandeira deste país. Falar 4 minutos sobre a TAP é algo que é quase impensável, difícil e impraticável. Dado que os últimos 2 anos e meio, e porque entendo que as histórias têm de ser contadas do princípio, meio e fim, para não se perder o fio da meada, 2 anos e meio foram terríveis e que marcam hoje em dia a companhia e o país. A pandemia ainda continua, mas marcou de uma forma negativa a aviação e sobretudo os tripulantes de cabine. Atrevo a dizer-me, e que sem nenhuma arrogância, provavelmente a classe da aviação que mais foi prejudicada desta pandemia. Desde o primeiro dia, dia 1 de março de 2020, com o início do layoff à medida e com uma rigidez contabilística por parte da companhia TAP, em que os tripulantes de cabine tiveram um corte de 70% do seu rendimento, dado ao seu entendimento do layoff. 70% do seu rendimento, podem acreditar, meus senhores, levaram ao desespero de muitas famílias, de muitos tripulantes a pedir ajudas ao sindicato, à banca alimentar, para sobreviver. Isto é o cenário que ocorreu durante este período. Ao longo destes 2 anos e meio, verificamos, em nome de uma salvação da empresa, um autêntico ataque aos nossos salários, nossas regalias, aos nossos direitos. Por momentos quase pensava, tal como Michael O'Leary dizia em maio de 2020, era um momento ideal para as companhias aéreas ganharem e recuperarem regalias e recuperarem financeiramente. Era um momento ideal. Parece que a TAP seguiu esse exemplo. Se a parte financeira foi catastrófica, em que continuamos a ter o corte de 25% acima dos 1.300 euros, havendo, no entanto, um plano de reestruturação em que é consensual por todos, estamos bem acima do que a operação previa à data do acordo de emergência, não posso deixar de alertar o drama que aconteceu durante esses últimos 2 anos a nível humano. 1.200 tripulantes de cabine viram o seu contrato não renovado, injustamente e legalmente, como os próprios tribunais têm comprovado. 400 tripulantes, de uma forma voluntária ou não imposta, fizeram rescisões de mútuo acordo. E sem esquecer, não podia deixar de esquecer e relembrar todos os dias o vergonhoso despedimento coletivo que ocorreu este ano, que durante vários meses provocou um desgaste psicológico nos tripulantes de cabine, que só com grande profissionalismo puseram por a segurança da aviação e da operação. Hoje, não há dúvidas, aquilo que nós, os sindicatos, assinamos, os acordos de emergência que nós assinamos, que era, tinha uma base catastrófica, e era verdade, e nós assumimos que também assinamos esses acordos, já não existe. Hoje vivemos numa operação que a própria empresa diz está a 90% de 2019. A previsão que existia é que estaríamos a 70% por esta altura. A previsão dizia que em 2023 haveria necessidade de contratações. Meus senhores, 260 tripulantes foram reintegrados desde então, tendo havido agora mais 40 tripulantes a ser reintegrados, contratados. Sem esquecer também a própria Portugália, que nunca em nenhum momento esteve abaixo de 2019, desde o primeiro momento. Isto é a realidade que nós temos. Não podemos esconder. Os planos, o plano, os sindicatos nunca tiveram acesso a eles, nunca foram consultados para dar algo construtivo ao plano, foi-nos imposto. E tínhamos uma espada à cabeça. 750 despedimentos ao sustenho. Assumimos o risco de não pagar para ver. E assumi como diretor do sindicato naquela altura. E defendo e respeito a decisão que nós tomamos na altura, porque era importante o fazer. Mas hoje o plano está desajustado e não corresponde à realidade.
Muito obrigado. Terminou o seu tempo, mas depois terá um tempo seguinte para poder responder, se for o caso. E agora daria a palavra ao Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, Comandante Tiago Faria Lopes, ou o Comandante Miguel Teodoro Verão. 4 minutos.
Obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado ao PCP por convocar este comício aqui para falarmos um bocado sobre a TAP. Aquilo que o meu colega Ricardo Narroios disse é verdade. Gostaria de relembrar que os pilotos no layoff tiveram um pouco acima dos nossos colegas imposto por alguém, não foi por nós, e que também, no assinar no acordo temporário de emergência, foram os mais prejudicados. Nós tivemos um corte de 50% e agora estamos com um corte de 45% do ordenado. Este até foi assinado em medida de coação, na verdade, e muitos assinaram, passou-se com 50,5%, para poupar despedimentos de pilotos. Pilotos estes que foram despedidos, uns forçados a assinar a RMA, outros forçados a ir para a Portugália contra a sua vontade, sobraram 36. Desses 36, mais 18 acederam para ir à Portugália. De quais 18 estão despedidos? Ganharam a previdência cautelar sem direito a recurso. O CATAP diz que é que a reestruturação foi feita. Portanto, não há lugar para eles. Quer ter sido feita, quer a nível psicológico. Eu gostaria de vos recordar que hoje em dia são cancelados voos por falta de pilotos. Um voo de longo curso, não vos vou dizer o valor, mas façam as vossas contas, são cerca de 600 euros por passageiro, independentemente do preço do bilhete. Quando o Sr. Ministro vai mostrar para a televisão, de uma forma vil, os ordenados dos pilotos, aquilo não são ordenados dos pilotos, aquilo são ordenados desajustados de 3 ou 4 pilotos, é uma verdade. Mas aquilo foi feito em 2019, e recordo, 2019 foi o melhor ano da TAP e da Aviação Civil, onde deu um resultado operacional de 47 milhões positivos, ou seja, deu 70, mas foi comatar do investimento de instrução e de frota de 2018. Mesmo assim, o Sr. Ministro foi mostrar para todos os portugueses verem, porque os pilotos normalmente são alvo de bode expiatório, como já disse no passado, da companhia, a par dos outros trabalhadores, mas os outros trabalhadores, infelizmente, num país onde se ganha mal, é mais fácil atacar quem ganha bem, não é de acordo com a TAP, é de acordo com o mercado. A TAP não tem nada, tem a ver com o mercado, porque a TAP tem impostos ainda assim altíssimos. Dito isto, os pilotos assinaram o ATE, que é o acordo temporário de emergência, e pouparam despedimentos de 458 pilotos. Hoje, todos sabemos qual é a história da TAP, para fazer formação não é antecipadamente, é para ontem. E poupámos à TAP 40 milhões, que era o que iria custar. Cerca de 40 milhões formaram os pilotos que eles queriam despedir. E eu sei que a previsão de recuperação era para 2025. Mas não houve a cautela de ser antes, como estamos a ver. E estamos com essa, dessa franca recuperação agora. Quero recordar que foi dito, não por nós, pela CIO, que estamos a 90% de 2019. Bom, se estamos a 90% de 2019, significa que estamos a trabalhar mais ou menos a 110%. Temos menos pilotos, temos menos aviões. Será? Não pode ser 90% de 2019, 90% de 2022, não. 90% de 2019 são aproximadamente 110% de 2022. Recordo que o EBITDA de 2022 foi dado como 59 milhões. O que significa que, historicamente, na TAP, o primeiro trimestre é o trimestre mais fraco de todos. Portanto, isto tem uma razão, que tem a ver com o pico da operação de inverno. Se em 2022 foi superior a 2019, estamos a falar com 59 milhões, eu, francamente, começo a ficar extremamente preocupado, não é com o verão da TAP, é com o futuro da TAP. É uma preocupação que nós temos constante. A TAP está preocupada neste momento a fazer o verão, a chegar a um acordo com os pilotos para tentar minimizar o estrago que foi feito, quer financeiramente, quer psicologicamente aos pilotos, e os pilotos são altamente estratégicos numa companhia aérea, acho que não há dúvidas sobre isso.
Quero concluir, por favor.
Pronto, pode concluir.
Pode concluir.
Não está.
Muito obrigado. Poderá responder na parte final. Passaria agora a palavra à Comissão de Trabalhadores da TAP, à Coordenadora da Comissão de Trabalhadores, Cristina Isabel Mendes Lopes Pinto Carrilho. 4 minutos. Obrigado.
Obrigada. Desde já quero agradecer o convite para estar aqui. É importante que vocês saibam, da parte dos trabalhadores, qual é o seu sentimento em relação ao que se passa na TAP. Devia de haver mais comissões destas, mais vezes ao ano, para também vocês estarem... Porque aquilo que a administração por vezes vos possa transmitir poderá não corresponder exatamente àquilo que efetivamente se passa e que os trabalhadores honestamente poderão vir aqui esclarecer-vos. Portanto, neste momento a TAP atravessa tempos que, para além de serem difíceis, são tempos de mudança. E se por vezes a mudança é entendida como uma coisa boa e como progresso, no caso da TAP não será bem assim, pois levantou e continua a levantar muitas preocupações. Desde logo, temos um plano de reestruturação, imposto e depois elaborado por terceiros que pouco conhecem da história ou da realidade da TAP. Implicou o despedimento de milhares de trabalhadores e levou à celebração de acordos de emergência que conduziram a uma redução muito significativa dos salários. Implicou o despedimento de milhares de trabalhadores. Levou à celebração de acordos de emergência. Levou à redução de slots no aeroporto de Lisboa, assim como à exigência de alienação de áreas de negócio, como seja a SPDH, o handling, ou a catering por. Sendo que este mesmo plano de reestruturação, neste momento, encontra-se desatualizado, pois a evolução do mercado da aviação aérea no pós-pandemia contraria todas as previsões pessimistas aí contidas, uma vez que neste momento os níveis de operação já se encontram perto dos 90%, decorrente que o quadro de pessoal está desajustado à operação, havendo a generalidade de falta de trabalhadores, especialmente pessoal navegante de cabine e pessoal afeto à manutenção de aviões nas suas várias categorias. Neste momento também os acordos de emergência estão desatualizados, sendo sentimento dos trabalhadores que, fruto das melhorias dos níveis de operação e, consequentemente, dos resultados financeiros da empresa, devia haver já este ano uma reposição do valor que foi retirado aos salários. Depois temos as declarações que o Sr. Ministro fez, onde afirma que parte do capital da TAP deve ser privatizado, fazendo corresponder a sustentabilidade da TAP à sua integração num grupo de aviação civil privado. Ora, a experiência transmitida pela história da TAP é que o único resultado desse tipo de transações é um total falhanço que tem acarretado encargos financeiros pesados, quer para a companhia, quer para o governo, com repercussões negativas, quer no funcionamento, quer na imagem da empresa. Por fim, vem dizer-nos que as instalações correspondentes aos serviços que funcionam nos edifícios do atual campus TAP, aquilo que é considerado sede, como vocês já viram documentos no plano de estruturação e em outros, que se refere ao headquarters, que é a sede, vão mudar de sítio num raio de 5, 6 km do aeroporto, implicando a deslocação dos trabalhadores e a separação social entre os que saem e os que ficam. Sendo que nós todos nos perguntamos: então o que vai acontecer ao refeitório, ao infantário, ao estacionamento? Como vai ser? Vão retirar mais direitos aos trabalhadores? Para já não falar no acesso à Unidade de Serviços de Saúde, o CS, que com certeza vai ficar muito mais longe. E o que vai ser dos terrenos que são património da TAP? O que nos parece é que tudo apontado foi engendrado com a finalidade de tornar a empresa apetecível aos privados cujo objetivo é o lucro. Ora, não nos parece que isto seja progresso. Entendemos, tal como temos defendido ao longo dos tempos, que para a TAP progredir é necessário que seja pública, pois o progresso da TAP está intimamente ligado ao desenvolvimento do país, quer pelo facto de ser a maior exportadora nacional, de contribuir para o Estado na pré-pandemia com cerca de 300 milhões de euros em impostos e contribuições, por ser o garante da coesão nacional e ligação com a diáspora, ser facilitadora da cooperação económica com os países de língua oficial portuguesa e potenciadora do turismo. É por tudo isto que a TAP é estratégica para o país, não podendo, portanto, ser entregue a privados. Por aí, corre-se o risco de a nossa TAP passar a ser uma quimera.
Muito obrigado. Terminada esta fase inicial das intervenções das entidades, temos agora uma fase, como expliquei inicialmente, em que cada parlamentar terá 3 minutos para a sua intervenção e depois haverá uma ronda final por todos vós também, pelas entidades que representados, sindicatos e representantes trabalhadores, também 3 minutos, uma resposta final. E, portanto, daria agora a palavra à deputada Paula Santos. O PCP terá aqui a prioridade porque foi quem apresentou, digamos, o requerimento. Sr. Deputado, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a todos terem aceito o convite para estar na Comissão de Economia. Nós quisemos abordar as preocupações e a situação da TAP. Considerámos que era muito importante ouvir também as organizações representativas dos trabalhadores e, por isso, termos feito o requerimento que fizemos. Nós, gostaria de abordar 2 aspectos na nossa intervenção nesta audição. Um primeiro que se prende com o plano de reestruturação da TAP. Nós sempre considerámos que aquilo que era preciso era um plano de contingência para salvaguardar os postos de trabalho e para proteger salários e os direitos dos trabalhadores e, naturalmente, também para garantir medidas que permitissem, naturalmente, salvaguardar a atividade da TAP. E o plano de reestruturação da TAP que foi imposto teve estas consequências que já aqui foram referidas: despedimentos, cortes salariais, cortes na frota, redução da capacidade operacional, alienação de estruturas de apoio indispensáveis à atividade da empresa, cedência de áreas de negócio a multinacionais, ou seja, de facto aspectos que não vão no sentido da salvaguarda de uma empresa que nós consideramos que é estratégica para o nosso país e que tem de facto, presta um serviço de enorme importância no nosso país, que é do ponto de vista social e económico do retorno que significa para a nossa economia, para além de toda a dimensão da TAP, na coesão territorial entre o continente e as regiões autónomas, na ligação às comunidades, do que significa também no plano económico. E, portanto, nós entendemos que não podem ser os trabalhadores a pagar a fatura e que devem ser adotadas medidas, ou seja, que é tempo de repor os direitos e os salários por parte dos trabalhadores. E aqui a primeira questão que gostaria de colocar relativamente à TAP era, de facto, do quadro das preocupações, já aqui percebemos, mas do quadro daquele, qual deve ser o caminho agora para a frente, tendo em conta esta perspectiva relativamente da empresa, com aquilo que significa no nosso país, com aquilo que significa e que nós também entendemos que os trabalhadores devem ser naturalmente valorizados no plano dos seus salários, dos seus direitos e que naturalmente deve ter a capacidade, tendo em conta para aquilo que são as prioridades, para aquilo que são também a importância da TAP no nosso país e com isto estou a referir a necessidade também de reforço do número de trabalhadores para a TAP. E isto prende-se com a segunda questão que queria colocar, que é a perspectiva que entendemos que é esta que melhor serve o interesse nacional, que é a gestão pública por parte da gestão pública da TAP. Já vimos o que é que significou a participação de entidades privadas, a gestão ruinosa e o desastre que foi, e de facto é com muita preocupação que também ouvimos as afirmações por parte do Sr. Ministro e por parte do Governo referindo de que a solução para a TAP passaria por uma integração num grupo de aviação. E percebemos o que é que isto significa, um caminho de privatização, associar também às preocupações que foram aqui colocadas relativamente às instalações. Vou terminar. Eram estes 2 pontos, gostaria que pudessem também aprofundar na vossa próxima intervenção, mas principalmente colocando esta perspectiva, na vossa opinião, o futuro e o caminho que deve ser para a TAF, tendo em conta tudo aquilo que significa para o nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. O parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, só antes de contar o tempo, se me permite, hoje é Dia Mundial do Triplo Ante de Cabine e o grupo parlamentar do PSD gostava de se associar à efeméride, que creio que julgo que teremos todo o gosto em que os grupos que assim o pretendam o façam também. A intervenção será feita pelo deputado Jorge Palma.
Fica registado, penso que todos os parlamentares se associarão a esse tema. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para a intervenção do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, começar por cumprimentar os representantes dos diversos sindicatos aqui presentes e dizer que, apesar de nós não termos tempo para contar em pormenor a história da TAP nos últimos 7 anos, mesmo assim acho que vale a pena começar por assinalar que foi por puro preconceito ideológico que o governo do Partido Socialista decidiu, em 2017,
iniciar um processo de reversão da reprivatização alcançada em 2015 e acabou, como sabemos, numa renacionalização com o Estado a ter 98% do capital social da empresa. Pelo meio, o Governo avançou com um plano de reestruturação autorizado pela Comissão Europeia e que lhe permite injetar, como todos sabemos, 3,2 mil milhões de euros na companhia, o que na prática significa impor a cada português que contribui em média com meio salário para esta solução. O Governo ficou radiante com esta autorização e exibiu-a triunfalmente aos portugueses. Sucede que, pelo caminho, foi obrigado, como todos sabemos, a reduzir a sua frota para 96 aeronaves, a vender 3 negócios que tinha para além da aviação comercial, a ceder 18 slots no aeroporto de Lisboa, a levar por diante um despedimento coletivo, cerca de 3 mil trabalhadores, o que, se tratando de uma empresa com capitais públicos, é um facto histórico. É um facto histórico. Além disso, foi obrigado a efetuar cortes radicais nos salários acima dos 1.330 euros brutos. Tudo isto com o último propósito, como já sabemos, de voltar a reprivatizar esta mesma empresa. No entanto, ou no entretanto, melhor dizendo, por falta de tripulantes de cabina, TAP foi obrigada a cancelar voos, subsistem dúvidas quanto à sua capacidade de conseguir obter neste verão, ou seja, no pico das operações, 90% das receitas conseguidas em 2019. São feitas acusações públicas que a mudança da sede da TAP dos terrenos da Portela é para tapar buracos financeiros. Foram cortadas 7 rotas a partir do aeroporto do Porto, o que se traduz na indisponibilidade de 705 mil lugares no norte do país, sinónimo de que a TAP não representa todo o território nacional. O Presidente do Turismo de Portugal incentiva a região a apostar na Ibéria como parceiro estratégico e em Madrid enquanto aeroporto de ligação internacional, em vez de esperar pela TAP. E o Governo, esse, continua inchado pelo seu feito. Aqui chegados, gostaríamos de saber o seguinte: se de facto os sindicatos e os representantes aqui presentes têm um conhecimento pleno ou não sobre o plano de reestruturação da TAP, pelos bichos não têm; se foram envolvidos na sua elaboração, pelos bichos não foram; se acham que o plano de reestruturação da TAP é contra a TAP e é feito com os trabalhadores, parece que sim; se há ou não motivos de preocupação, já percebemos que há mais do que motivos de preocupação; se acham que ele é viável, disseram-nos que ele está desassustado; se acreditam nele, não sabemos. E aqui é a última pergunta, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Se não acreditam no plano, como é possível o cumprirem? Como é possível o cumprirem? Sim, porque na verdade e no fundo, quem vai ter que cumprir no terreno são exatamente os trabalhadores, são aqueles que lá trabalham. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes dos trabalhadores, agradecer as informações que já aqui nos trouxeram. Evidentemente também temos tido a oportunidade de reunir com vocês, não apenas em comissões, mas estamos sempre evidentemente dispostos a receber aqueles que são os representantes dos trabalhadores. Bom, como disseram, 3 minutos para nós é muito pouco tempo para falar sobre a TAP, ainda muito mais com a enormidade de disparates que o representante do PSD agora acabou por dizer. Eu, antes de voltar aqui, queria apenas relembrar um bocadinho da história. É que em 2015 não foi feita a nacionalização por preconceito ideológico. Por preconceito ideológico foi feita a privatização, que a fizeram à 25ª hora, já depois de saberem que o vosso governo não iria ter possibilidades de governar, privatizaram, e mais privatizaram não mal, mantendo que toda a dívida da TAP continuasse a ser responsabilidade do Estado. Mas voltemos outra vez, continuamos com a história. A verdade é que, ao privado a quem vocês entregaram a companhia, não estava disponível a pôr um cêntimo na companhia quando veio, neste caso, a crise pandémica. O que iria acontecer, de forma muito simples, é que ou havia o controle total do Estado, como veio a acontecer antes do plano estratégico, ou seria o privado, que não tinha um cêntimo para lá meter, a fazer o plano estratégico, sendo certo que depois, com o Estado a meter dinheiro na TAP, o que iria acontecer é que esse dinheiro iria se transformar em capital e o Estado ficava na mesma, como acontece hoje, com a maioria ou com a totalidade do capital. Portanto, é isso que estamos a falar da história. Bom, quanto já sabemos, já sabemos. Essa é a diferença entre nós, é a diferença entre nós e vocês, é que nós pelo menos tentamos prever o que possa acontecer. Em relação à TAP, e a verdade é que não foi apenas a pandemia que afetou a TAP já era uma empresa com enormes dificuldades, como aqui foi referido, no ano 2018 e 2019 foi anos de recorde, foram anos recordes de transporte de passageiros pela companhia. Mas também tivemos apenas na companhia até a TAP-SA, nesses anos, com prejuízo de 154 milhões de euros. O que reflete que a empresa, mesmo atingindo o seu recorde de transportes de passageiros, não estava, do ponto de vista financeiro, muito saudável. E isso também nos obrigou, evidentemente, a um plano estratégico duro, evidentemente. Nós reconhecemos isso, que é bastante duro, para em primeiro lugar, desde logo, para os trabalhadores. Mas sabendo disso, e sabendo que ainda estamos no início do plano, de um plano que acordamos e que permitiu salvar a companhia, um plano acordado com a Comissão Europeia, mas também com os portugueses e com Portugal. Percebemos bem as vossas reivindicações, o que atendemos é que elas possam ser um bocado precoces, porque se é verdade que a companhia começa a dar sinais de melhoria no início deste ano, a verdade é que o aumento do preço dos combustíveis, a instabilidade geopolítica, a possibilidade do aumento dos juros, também nos trazem ainda muitas dificuldades para o futuro.
Para concluir,
aquilo que acreditamos, aquilo que queremos dizer, é que sentimos que existe por parte da tutela, por parte da administração da TAP, vontade de vos ouvir, de continuar a negociar, bom, e é isso evidentemente que esperemos, que é, tendo em conta a situação difícil da TAP e o futuro ainda difícil que prevemos, que evidentemente possam chegar ao bom porto essas mesmas negociações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora para o partido Chega. Presumo que será o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os representantes dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores e hoje, em especial, saudar todos os tripulantes de cabine na pessoa do Sr. Presidente do sindicato, porque se comemora hoje o Dia Mundial do Tripulante de Cabine e todos nós sabemos da importância destes profissionais no setor da aviação. Portanto, o tempo é curto e eu vou-me imiscuir deste gladiar entre PS e PSD, porque o fundamental aqui são os representantes dos trabalhadores e para eles vai o nosso tempo e as questões. E para ser muito, muito direto e muito rápido, questões para o sindicato do pessoal de voo, eu tenho aqui algumas. Muito sucintamente, PGA, existência ou não de um desajuste da frota planeada para realizar o planeamento de verão e ata e qual a sua implicação prática? Outra questão, situação atual de 25% nos salários, nos cortes, versus a manutenção de certos serviços que estavam previstos no plano de reestruturação. E eu pergunto se o esforço dos trabalhadores foi superior ao de outras rúbricas previstas no plano. Esta é a segunda questão. Pergunto também se as ajudas de custo para a alimentação que tem o pessoal de cabine, se são compatíveis com os níveis de vida atuais nas diversas cidades para onde se deslocam, tendo em conta que têm que cumprir as refeições que estão padronizadas. E para concluir, pergunto como vem a saída do campus TAP, dos atuais edifícios para os novos, e a creche que suporta muitas famílias, e sabemos que há alguns casais que ambos são tripulantes e que têm filhos nas creches, de que forma é que isto diretamente vos vai afetar? Depois, para o Sindicato dos Pilotos de Aviação, eu peço desculpa de estar a ser muito rápido, mas o tempo é curto. Eu pergunto ao Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil se consideram que esta negociação baseada na troca de cortes salariais pelo direito ao descanso se configura uma deslealdade para toda a classe profissional e uma ofensa à dignidade coletiva. É a primeira questão. A segunda, sabemos que houve um processo em que foram ilegalmente despedidos 18 pilotos que tiveram que ser readmitidos por ordem judicial e que permanecem sem trabalho atribuído. Tendo em conta que estamos a chegar à altura de verão e que a TAP já anunciou que vai precisar de contratar novos pilotos, eu pergunto se isto não é um contrassenso. ou pergunto onde é que está a dignidade que a administração da TAP atribui aos nossos pilotos de uma companhia de bandeira. Era esta a questão. Relativamente à Comissão de Trabalhadores, nós temos assistido a este diferendo entre a Comissão e a administração da TAP, também fruto da possível mudança de instalações, em que a senhora Presidente do Conselho de Administração diz que para se manterem nos atuais edifícios implicaria um gasto orçamentado em cerca de 50 milhões de euros e daí terem que se deslocar para instalações que não são próprias, que terão custos de arrendamento, que terão grandes implicações nos colaboradores e respectivas famílias. Vou concluir, Sr. Presidente. E pergunto qual a posição da Comissão de Trabalhadores e, naturalmente, já tem este trabalho de casa feito, o que é que podem sugerir à administração da TAP? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora para o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença dos representantes dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores. É sempre um prazer ter-vos aqui. Eu vou tentar ser muito sucinto. Em 14 de julho de 2020, o ministro Pedro Nuno Santos apontou como razões para a intervenção do Estado na TAP evitar a perda de 5% do capital que os trabalhadores tinham na altura na TAP e também salvaguardar os 10.600 empregos, estou aqui a citar, e os 750 milhões de euros em salários que a TAP pagava nessa altura. Da vossa perspectiva, eu antecipo a resposta, a injeção de dinheiro na TAP conseguiu proteger estes dois direitos que vocês tinham, os 5% e os 10.600 empregados, conseguiu salvaguardar a vossa participação no capital, os empregos e a massa salarial ou não? Sabendo antecipadamente que pelo menos a questão dos 5% definitivamente não foi atingida, sentem que de alguma forma a perda da participação de 5% no capital da TAP diminuiu a vossa influência, a vossa capacidade de influenciar a gestão na TAP ou não? E como é que avaliam a performance da nova CEO da TAP em relação àquilo que vinha acontecendo até agora e se sentem que hoje em dia têm mais ou menos capacidade de intervir naquelas que são as decisões da administração da TAP. Finalmente, como ouvi aqui uma referência à gestão privada, à potencial gestão privada futura da TAP, hoje em dia, como deverão saber, boa parte das companhias aéreas europeias estão em mãos privadas. Dentro da União Europeia, as únicas exceções neste momento, penso e falo de cor aqui, serão Portugal, temporariamente a Itália, a Roménia e penso que a Finlândia, todas as outras companhias de bandeira, estão em mãos privadas. Se consideram que, nomeadamente dos representantes da Comissão de Trabalhadores que referiram esse ponto, se consideram que todas essas empresas, estou a falar da Iberia, da British Airways, da Air France, da Lufthansa, por aí fora, se oferecem piores condições aos seus trabalhadores do que a TAP pública, se atingem de forma menos conseguida os objetivos estratégicos dos seus países do que a TAP pública e se de alguma forma notam uma grande diferença entre aquilo que é a gestão pública da TAP ou da Companhia Aérea de Itália ou da Roménia versus todas estas companhias aéreas da Alemanha, da França, da Holanda, do Reino Unido, que são geridas por privados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Mariana Mortágua. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os sindicatos e comissões de trabalhadores aqui presentes. Neste Dia Mundial do Tripulante, penso que a melhor forma de vos homenagear é repondo os salários dos trabalhadores da TAP, mais do que outro tipo de simbolismo sem grande consequência monetária ou real. Eu começaria, se calhar, por entrar nesta discussão sobre a privatização da TAP. Me parece uma teimosia que vai persistindo contra todas as evidências. Porque falta, ou melhor, nunca houve falta de vontade de privatizar a TAP. Não é por falta de vontade de privatização que ela não foi privatizada. E hoje olhamos para trás e podemos pensar o que é que teria acontecido aos trabalhadores e à TAP se ela tivesse sido vendida à Swissair, o que é que teria acontecido aos trabalhadores e à TAP se ela tivesse sido dividida às postas, como na altura o governo de Sócrates quis fazer, o que é que teria acontecido se tivesse sido vendido ao Eframovich, que nem sequer tinha garantias bancárias, e onde é que estaria hoje a TAP se tivesse continuado com acionistas como o Neilman, que não tinham dinheiro para pôr na TAP numa situação de crise. O que é que teria acontecido? Acho que podemos discutir o plano de reestruturação e quão errado ele é. Mas o que é que teria acontecido aos trabalhadores e à companhia aérea em cada uma destas circunstâncias? Sabendo que para qualquer um destes acionistas, a TAP não seria a empresa mais importante do seu portfólio, não seria a empresa mais importante do seu grupo, mas uma pequena empresa, ou rapidamente se transformaria numa pequena empresa dispensável. Este é que é o discurso da privatização. Não é de uma privatização idílica, é do que aconteceria nos casos reais, em que ela esteve de facto para ser privatizada e não foi, ou foi com consequências desastrosas. Não nos parece, nem nunca pareceu, que o problema da TAP seja o facto de ser gerida pelo Estado. Acho que o problema da TAP é ser gerida pela Comissão Europeia. Esse é que é o problema. Porque a TAP tem regras para si que nenhuma companhia aérea tem que cumprir. Pelo único facto de ter como acionista o Estado. Porque qualquer outra companhia aérea pode ter injeções do seu acionista privado e, portanto, não tem que acumular dívida, tem uma capacidade melhor de gerir a sua situação financeira e a TAP não tem essa possibilidade. E é esta discriminação em relação à TAP que dificulta a sua gestão e dificulta a sua situação financeira. Portanto, o problema não é o Estado gerir mal. O problema é que ela é gerida pelas regras da Comissão Europeia que não se aplicam a qualquer outra companhia aérea por pura preconceito e discriminação contra as empresas do Estado. E aquilo que se aplica às regras de financiamento da TAP, eu recordo que a TAP viveu anos e anos e décadas sem um cêntimo de dinheiro do acionista, sem um cêntimo. O mesmo que se aplica a estas regras de gestão, aplica-se aos planos de reestruturação. E a Comissão Europeia chega, aplica um programa de reestruturação e muitas vezes as empresas morrem da cura em vez de se salvarem. E isso acontece na TAP como aconteceu na banca, em que são despedidos trabalhadores, em que é feito um desinvestimento que coloca em causa a própria atividade da empresa e que não se tem em conta a atividade da empresa e os seus trabalhadores, mas sim uma imagem burocrática e tecnocrática do que é suposto ser a concorrência e a viabilidade de uma empresa no longo prazo. E a prova disso está aqui. E eu acho que esse é o ponto mais interessante desta discussão. Pelo que parece e pelo que tenho ouvido os trabalhadores da TAP, ninguém põe em causa a necessidade de repensar a empresa. A questão é saber se isto é feito com os trabalhadores ou contra os trabalhadores. E o que está a ser feito é contra os trabalhadores. E gostaria de vos ouvir em relação a três coisas. Se me pudessem explicar um pouco melhor porque é que o plano está tão desajustado. Já percebemos que operacionalmente a TAP já está muito além daquilo que era esperado.
Portanto,
de que forma é que ele está desajustado e como é que isto impacta o próprio funcionamento da empresa? Mesmo para os clientes, mesmo do ponto de vista de segurança. A TAP pode perder reputação se começar a falhar por falta de trabalhadores.
Muito obrigado,
deputada. E, finalmente, o que é que acham que pode ser feito, para além da reposição de salários, que é justa, mas o que é que pode ser feito para adequar o plano de reestruturação e a atual situação da empresa, incluindo os despedimentos que foram excessivos, à situação operacional atual, em defesa dos interesses da TAP? Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra agora para o Partido Livre, Sr. Deputado Rui Tavares. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos representantes dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores por aqui estarem connosco. De facto, o LIVRE, como não tem grupo parlamentar, tem um deputado único, tem menos tempo e não dá para grandes proclamações, mas é melhor passar diretamente às perguntas. Nós apoiamos também a reposição de salários, mas acho que vale a pena perguntar também para que a resposta se saiba. Para
hoje o tempo é o mesmo, Sr. Deputado. Peço desculpa interrompê-lo, mas hoje o tempo é o mesmo. 3 minutos para cada grupo parlamentar.
Ah, ok. Então, neste caso,
hoje é que até tive que interromper.
Então, nesse caso, já posso dizer que para nós, mais do que a questão de se a TAP deva ser por dogmatismo ideológico privada ou pública, importa ela ser sustentável, importa ela trazer valor social, criar valor para o país. E que desse ponto de vista, as razões que normalmente são apresentadas pelo Governo para ter intervindo na TAP são as mesmas que nos parece que justificariam ou que não obstam a que a TAP se mantenha pública. Nós achamos que deve haver uma estratégia integrada para a TAP que passe também por uma criação de valor, e já agora também gostaria de perguntar aos sindicatos e aos representantes da Comissão de Trabalhadores de que maneira é que os trabalhadores devem participar na gestão e na planificação a longo prazo da TAP para que isso possa acontecer, para que a TAP possa trazer valor acrescentado numa série de áreas que são de ponta na aeronáutica hoje em dia, na área dos materiais, na área dos combustíveis, na descarbonização. A TAP é uma empresa que tem criado conhecimento em Portugal e pode continuar a fazê-lo, e sem uma empresa pública ou sem uma TAP forte em Portugal, nós podemos perder o comboio dessa visão mais de longo prazo de como é que a TAP pode continuar a trazer valor, a criar valor numa estratégia para o país, até de, por exemplo, articulação com o transporte ferroviário no quadro da Península Ibérica. Além disso, há as questões de curto prazo, que eram aquelas pelas quais eu ia começar, que é perguntar-vos o que é que se perde, para que se saiba também fora das paredes desta Comissão, com estes cortes. O que é que se perde irremediavelmente e não se consegue recuperar na TAP, e saber se vocês sentem que são ouvidos pela administração e qual é que é a relação que têm com a administração e se o diálogo se faz, se ele é consequente, se ele é construtivo. E fico-me por aqui ainda com 30 segundos no fim para se houver alguma outra coisa a juntar depois. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como vê, até o tempo até lhe sobrou, portanto, não há aqui problema nenhum. Não é por aí. Muito bem, ouvimos, como viram também, todos os parlamentares, colocaram todas as questões. Eu sei que há muitas questões para responderem, mas faríamos agora uma última ronda, portanto, resposta final, e terminaríamos assim, digamos, a audição. E faria agora ao contrário, só por uma questão de alguma justiça. E daria a palavra aos trabalhadores da TAP, a Cristina Isabel Mendes Lopes Pinto Carrilho. 3 minutos.
Obrigada. Ora bem, respondendo aqui às questões que nos foram colocadas, começando pelo plano de reestruturação, ele está desajustado porque ele foi baseado, vão ouvir aqui de alguns sindicatos que foi baseado numa regra 3 simples, block hours versus quantidade pessoal, foi isto, versus o FTE e versus os salários. Eu não vou por aí. Nós consideramos que ele está desajustado porque as previsões feitas nesse plano de estruturação para o mercado eram previsões pessimistas. Neste momento são previsões pessimistas, ou seja, aquilo que lá está é que neste momento nós estaríamos com 70% da operação. Não é verdade, estamos com 90% da operação. Também se dizia que a recuperação económica seria muito menor do que aquela que se verificou no primeiro trimestre, e atenção, como já foi aqui dito, o primeiro trimestre é sempre o trimestre mais complicado, portanto aqui para a frente só podemos prever que vá melhorar. É verdade que existem variáveis aqui importantes, o preço do combustível, a evolução da Covid, a guerra na Ucrânia, são variáveis importantes. No entanto, também nos diz a administração que agora até temos um trader para negociar o combustível. Portanto, se calhar o problema não é assim tão grande, pelo menos o do combustível, não é? Pronto. E, portanto, e entendemos então que, dado os resultados, dado o facto de a operação estar a 90%, dado o facto de os trabalhadores estarem a ser duplamente penalizados, porque para além das suas reduções no salário, e atenção que há trabalhadores que têm uma maior redução do que outros, por via do que foi negociado ao abrigo dos acordos de emergência, também são contribuintes, também estão a contribuir com os seus impostos para a recuperação da empresa. Nós não nos importamos com isso, nós não nos importamos de ajudar a empresa. Só que efetivamente neste momento nós temos trabalhadores que estão a ganhar muito próximo do salário mínimo. Trabalhadores que estavam habituados a ter um salário que planearam a sua vida para um salário de se capa ao dobro ou mais do salário mínimo. E agora estão a ganhar perto dos mesmos trabalhadores com problemas para alimentar a família, com problemas para pagar as contas e, portanto, uma vez que existe esta recuperação e que o plano de reestruturação está ajustado, porque efetivamente as previsões aí eram pessimistas, deve de haver uma reposição de salário, sim. Relativamente a caminhos para o futuro, também foi aqui perguntado, é assim, entendemos efetivamente que a privatização não é um caminho para o futuro. Eu tenho aqui um colega que é um utópico e que dizia ontem que, epá, a privatização não é assim tão má, porque se for um privado que trabalha em conjunto com o governo, que deixe decisões para o governo e que realmente invista capital e que realmente leva a TAP mais à frente, epá, isso era excelente, pois é, mas isso não existe. Porque o privado que vier quer lucro.
Muito obrigado.
Quer pôr a companhia a dar lucro. Portanto, não vai pensar nos trabalhadores, peço desculpa.
Para concluir.
Não vai pensar nos trabalhadores. Não vai pensar naquilo que a TAP contribui para o país. Vai pensar no seu lucro. Não vai pensar no país, é pensar nos trabalhadores. Obrigada.
Muito obrigado. Daria agora a palavra ao Comandante Miguel Teodoro, Vice-Presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil.
Sim, senhor, muito obrigado. Vou tentar ser breve, tentar responder ao máximo de questões possíveis, respondendo ali à senhora deputada Mariana Mortágua, relativamente à privatização, à gestão privada ou à gestão pública da TAP. Bem, historicamente, sabemos que a gestão pública nunca foi muito famosa. Enquanto a TAP teve uma gestão dita privada, teve também elementos que olhavam pela gestão pública e que nunca foram responsabilizados pelo aquilo que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos apelidou de erros de gestão. Dito isto, para o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, é importante que a empresa seja privada ou pública, não interessa, o que interessa é que tenha uma gestão capaz. E essa gestão é com gestores aeronáuticos, não é com cargos políticos, que se gera uma companhia aérea. Relativamente àquilo que também apontou e que foi um ponto muito bem visto, relativamente à reputação da TAP, como todos saberão, a TAP, a cada dia que passa, a reputação vai piorando. Infelizmente temos um péssimo serviço, continuamos a ter um péssimo serviço de call center, continuamos a ter um péssimo serviço aos passageiros, continuamos a ter cancelamentos. O aeroporto de Lisboa, se os senhores viram ontem, foi notícia, o pior aeroporto. Foi classificado como o pior aeroporto da Europa. Respondendo aqui ao senhor deputado do PSD, relativamente aos voos no Porto e ao cancelamento dos 7 voos no Porto, efetivamente, os senhores saberão, melhor do que eu, que existem apoios estatais para as companhias low cost. A TAP não tem esses apoios. Se a TAP tem dificuldades económicas, compreenderão que não há razão válida para mantermos voos que dão prejuízo. Certo? A não ser que o Estado se comprometa a fazer também, sob forma de um subsídio, e ajudar a TAP nesse sentido, para manter essas rotas a partir do Porto. Relativamente ao modelo que foi escolhido para reestruturar a TAP, foi utilizada em 11 companhias na Europa. Só uma sobrevive neste momento. Pronto. Foi uma escolha do Governo, escolha do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, apenas uma sobrevive, que é a Austrian, em que teve perdas muito grandes. Tentar aqui também responder relativamente àquilo que foi este processo de reestruturação, foi feito por uma empresa que nada tem a ver com a aviação, e os senhores terão que perceber uma coisa: a gestão de uma companhia aérea tem que ser feita por pessoas que entendem da aviação. Um plano de reestruturação não pode ser feito por uma consultora que faz planos de reestruturação para qualquer empresa. E dito isto, a massa salarial, em grosso modo, para os senhores entenderem, a massa salarial na TAP representa 30% e 70% outros serviços. Os cortes aplicados à massa salarial foram enormes versus os outros 70%. Portanto, há aqui uma disparidade brutal relativamente à aplicação deste plano de reestruturação. E penso que já estou...
Pode concluir, por favor.
Pronto. Para concluir, relativamente à PGA, a frota da PGA efetivamente teve um problema com os aviões, com a entrega dos aviões. A PGA é uma prestadora de serviços da TAP, faz os voos para a TAP, em regime de IACMI. Não sabemos o valor desses voos, quanto é que a TAP paga à PGA, à Portugália, mas efetivamente a Portugália só existe porque a TAP lhes dá voos. O plano de reestruturação talvez por pressão da Europa, não sabemos, mas limita o crescimento da TAP em si, e o plano de reestruturação permite o aumento da frota na PGA.
Muito obrigado.
Achamos que é completamente desajustado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Daria agora a palavra ao Presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Penarroias. 3 minutos, por favor.
Antes dos 3 minutos, deixe-me só agradecer as palavras que os vários grupos parlamentares dirigiram aos tripulantes de cabine e agradecer. Realmente hoje é o nosso dia e realmente foi um privilégio poder estar aqui e debater um bocadinho sobre a situação da TAP. Começando pela questão da PGA, acho que aqui nós esquecemos um bocadinho das coisas. Mais uma vez, má gestão. Não se faz ACMI à última da hora. E não me lembro de estar previsto em nenhum plano de reestruturação a palavra ACMI de qualquer tipo de ordem. Portanto, houve aqui um erro. Em relação à PGA, não podemos deixar que pertence, e não é um ACMI, pertence a uma empresa que está no grupo e muitas vezes desvalorizada. Tem a sua importância e fez um papel extremamente importante na retoma. Foi o primeiro passo para a retoma e se hoje temos uma retoma, foi através da PGA. Continuamos muitas vezes a dividir em vez de unir a volta de um objetivo comum. E hoje o objetivo comum, a pergunta que me foi feita e que falou-se 3 ou 4 vezes sobre ela, se é melhor o privado ou o público, deixemos questões ideológicas. O que os trabalhadores querem é uma gestão competente, transparente e que não esteja a contar com boa vontade dos trabalhadores. Porque seja ele privado ou público, verificamos de vários partidos aqui presentes, verificamos erros grosseiros na manutenção. E os 25% que hoje em dia nós temos do corte, o que faz não está a justificar a pandemia, está a justificar e camuflar erros, vários erros, 7, 8, 10, 15 anos de gestão da TAP. Portanto, os 25%, para mim, a pergunta que me tinha feito, é para retirar. Ou por corrupto, ou por 25%, são injustificáveis. Essa é a primeira parte. Em relação ao Campos, sim, é inexplicável como é que nos tiram 25% e querem retirar o infantário. O infantário quer mais uma despesa, para além dos 25% de corte que o contribuinte tem, quando uma companhia que alega tantas vezes absentismo e quando o infantário é a primeira medida para poder evitar esse absentismo. Deixe-me realçar que eu acho que tenho muito pouco tempo e estou um bocadinho cansado desse mito urbano dos salários da TAP. Os salários da TAP estão abaixo da média europeia. Primeiro ponto. Os salários da TAP, dos trabalhadores da TAP, representam 21% do custo operacional da companhia. 21%. Desses 21%, representa 6% são do PNC. Não será seguramente através dos 25% do corte que o PNC está a levar que vai levar à salvação da companhia. Deixemos demagogias, por favor. Em relação à privatização, deixe-me só fazer um realce que aproveito também com a questão da Ibéria. Meus senhores, seja ela privada, seja pública, privatização tem os seus erros. Há muitos de vocês que defendem a concorrência leal. É difícil fazer uma concorrência leal quando existe uma companhia low cost em Portugal. Toda a gente fala do subsídio que é dado à TAP e o subsídio autárquico que é dado à Ryanair no Porto. A ajuda que é dada pela Comissão de Trabalhadores, ou Hotelaria, no Algarve. Alguém pode-me explicar porque é que, quando há duas companhias aéreas no arquipélago dos Açores, deu-se 1,5 milhões para publicitar o arquipélago à Ryanair? Explique-me onde é que vem os subsídios dados à Ryanair para ter uma base no Funchal. E querem uma concorrência leal depois? Meus senhores, como é que é possível que neste momento a Ryanair esteja a atuar em Portugal com um acordo de empresa feito com um sindicato que não tinha na altura nenhum associado da Ryanair, que por sua vez é um acordo de empresa inconstitucional e ilegal? É difícil para os trabalhadores da TAP depois ser concorrenciais, porque é difícil ser competente. A verdade é que pagar, respeitar a lei, custa, mas tem que ser para todos. E não apenas para os trabalhadores da TAP. Para terminar, porque é um bocadinho difícil falar só em 3 minutos, as palavras do senhor sobre a Ibéria foram desajustadas, totalmente desajustadas. Eu acho que primeiro temos nós defender o que é nosso e não esperar que a Ibéria faça o nosso trabalho. Há várias maneiras de gestão, acho que a gestão da TAP neste momento não é a melhor, não é aquilo que todos nós idealizávamos, há muita coisa para melhorar, nomeadamente o tratamento entre os trabalhadores. Maior transparência. Ouvimos mais vezes. Se calhar se nos ouvissem mais vezes, se calhar evitavam vários erros que têm acontecido nos últimos anos. Obrigado.
Muito obrigado. Portanto, terminamos aqui esta audição com, e agradeço muito, agradecemos em nome da Comissão ao Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil, ao Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil e à Representação da TAP também, o facto de estarem aqui presentes nestas audições. Como sabem, teremos agora aqui mais dois períodos de audição, entidades de seguida, temos a plataforma Sindicatos de Terra do Grupo TAP e os Sindicatos Técnicos de Manutenção de Aeronaves. Será já de seguida, não será já imediatamente, porque está marcado para as 15h15. Temos de depender de nós começar rigorosamente às 15h15. Agradecer aos senhores deputados para que a essa hora todos estejam cá para começarmos a reunião. Ou então não saiam. Optem. Obrigado.